a perspectiva desse livro é do homem na terra, olhando para a terra, olhando para a falta de esperança que há na terra, e é um homem sem qualquer perspectiva, a não ser como ele termina no capítulo 3, no versículo 22, assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Outro dia eu li ou ouvi alguém dizer, agora não lembro também onde foi, que existe uma frase muito, muito usada, que é quando alguém morreu, a pessoa fala, não levou nada, né? Daqui a gente não leva nada. Acho que, não sei se foi o Márcio que escreveu isso no Facebook, foi, né? Daqui a gente não leva nada, né? E que estaria errada essa frase, porque isso é para o incrédulo. Ele realmente sai daqui e não leva nada. Mas o crente leva tudo, porque ele já tem, ele recebeu aqui já todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele aqui é exortado a armazenar tesouros nos céus, onde a ferrugem não corrói e a traça não rói. Então o crente sai daqui de mãos cheias. O incrédulo sai de mãos vazias. Esse realmente não leva nada. Então, o que resta para ele? Que não há coisa melhor do que alegrar esse homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos, é o que Paulo escreve, citando, se não me engano, um dos poetas gregos, né? Lá numa das suas epístolas. Porque não resta outra coisa senão a vida aqui. E nessa perspectiva, olhando do homem na terra, olhando para as coisas na terra, para a vida na terra, o começo do capítulo 4 também não faz qualquer sentido para o cristão. Depois voltei e me atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador, ou seja, os oprimidos. Porque eu louvei, pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. Melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Essa é a visão também do homem que não tem esperança alguma e vai sair daqui. E se for perseguido aqui também não terá consoladores, não terá consolo. Ele vai ser um desesperado, ele vai ser um perdedor, enquanto o poder está na mão dos que perseguem, dos opressores. Semana passada eu recebi um vídeo de alguém, e era de uma entrevista em árabe. Felizmente alguém teve o trabalho de legendar em português, mas era o entrevistador falando com uma pessoa ao telefone, e essa pessoa, esse que falava ao telefone, era irmão de dois que foram mortos entre aqueles 21 cristãos que foram sequestrados e decapitados por aquele grupo radical islâmico. Se não me engano, foi no Egito isso, né? E nessa entrevista, o entrevistador perguntou como que ele estava se sentindo, que os dois irmãos tinham sido mortos. Ele falou, olha, por incrível que pareça, eu estou muito feliz, porque eles estão com Cristo, e aqui em casa nós estamos todos felizes, ninguém está de luto. Nós estamos muito alegres, porque eles não só estão com Cristo, como nós estamos alegres e agradecemos também os radicais islâmicos, lá os terroristas, né? Porque eles não cortaram o áudio do vídeo que eles colocaram na internet, da decapitação, eles não tiraram o áudio, e no áudio, esses dois que eram irmãos entre si também foram decapitados, eles dão testemunho de Cristo na última hora. E a gente, olhando do ponto de vista cristão, quem que eram os opressores ali? Quem eram os oprimidos? Quem eram os ganhadores? Quem eram os perdedores? Obviamente aqueles que subiram para Cristo, dali, daquele local de martírio, né? Eram os vencedores. os outros pobres, opressores e perdedores. Então o cristão, ele tem sim um consolador. O Senhor Jesus prometeu um consolador. Eu tenho certeza que numa hora daquelas, o consolador estava consolando também esses que são cristãos, que são irmãos em Cristo, no seu momento de maior aflição. E outra coisa que ele disse também, o entrevistador perguntou, e sua mãe, né, como é que está? Ele falou, pois é, eu perguntei para minha mãe se ela encontrasse na rua o homem que matou meus irmãos, o que ela faria? E ela respondeu, eu convidaria ele para entrar em casa e oraria por ele. Isso é uma coisa que não vem do homem, nenhum homem tem poder para fazer esse tipo de coisa. É só aquele que está em Cristo. E basta olhar a história do cristianismo para ver que as perseguições e aqueles que foram martirizados, os martírios, eles não reduziram o número dos cristãos. Pelo contrário, aumentou o número dos cristãos. Eles tinham consoladores quando eram perseguidos, quando eram oprimidos, e assim Deus é fiel na sua promessa, né? Mas assim que eles tombavam, outros vinham e tomavam seu lugar. E é isso que fala, inclusive, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, se não me engano, os que batizam pelos mortos, qual que é? 29. Versículo 27, antes, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos e amanhã morreremos. Era esse o versículo que eu tinha mencionado. Comamos e bebamos e amanhã morreremos. Essa seria a opção do incrédulo. Mas o crente? O crente se batiza pelos mortos. O que quer dizer isso? Que ele, como os mórmons fazem, né, que ficam fazendo banco de dados de genealogia de todas as pessoas do mundo para batizar como se fosse por procuração, por aqueles que morreram sem ser batizados, para garantir alguma forma a salvação deles? Não, de maneira nenhuma. Os mórmons não creem nem mesmo na divindade de Cristo e fazem isso sem ler os outros versículos que estão falando de perseguição, estão falando de morte, estão falando de sofrimento. Como Paulo fala, como homem combati em Éfeso contra as bestas, e que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam. Na realidade, o que ele fala aqui dos que batizavam pelos mortos eram aqueles que se batizavam, ou seja, entravam nas fileiras cristãs, substituindo aqueles que tinham morrido. Porque o batismo introduz a pessoa no testemunho público de que ele é cristão. Tanto é que na Índia e nos países islâmicos, você pode dizer que se converteu a Cristo. E talvez vão te aborrecer, vão brigar um pouco com você, mas a hora que você se batiza, aí sim, aí vem a perseguição, vem prisão, vem a morte, porque até os muçulmanos sabem que ali a pessoa tomou uma decisão firme por Cristo. Então, esses que morriam nessa época de 1 Coríntios, que era uma época de muitas mortes de cristãos, né? Eles eram lançados nas arenas, eles eram mortos, esses que morriam eram logo substituídos. Como? Outros batizavam para tomar o seu lugar. É mais ou menos como numa batalha, antigamente, hoje não tem mais isso, mas numa batalha, sempre tinha um soldado com uma bandeira. Ele não lutava, ele ficava só segurando a bandeira. Porque enquanto ele segurasse a bandeira, ele estava dizendo que está em pé, o nosso exército está em pé, está ativo, ele tem poder. Mas quando ele levava uma flechada, ou um tiro, ou qualquer coisa, e caía, imediatamente alguém que estava ao lado largava sua arma, parava de lutar para colocar a bandeira em pé de novo, para dizer, olha, nós estamos aqui. Ele morreu e eu me batizei por ele. Eu tomei a bandeira no lugar dele. Assim eram os que batizavam pelos mortos. Então, nesse capítulo aqui, nós podemos ler isso, mas do ponto de vista de um homem realmente terreno, incrédulo e sem esperança. Não tem consolador para ele. Mas que bendito é. Sabemos que para nós existe um consolador.
Uma correção, o irmão falou dessa frase, na realidade é um versículo. Em Timóteo 6, 7, 1 Timóteo 6, 7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Das coisas materiais, nenhum cristão vai levar nada. Aqui fica tudo aqui. Nós não trouxemos nada, vamos sair sem nada daqui. Mas o cristão, como o irmão falou, realmente, ele tem tudo já nos lugares celestiais, mas não aqui na Terra. E Eclesiastes está falando do lugar aqui na Terra, né? Ele está falando de um homem que, buscando a sabedoria e se empenhando em toda a sabedoria que tinha, investiu essa sabedoria para experimentar tudo aquilo que poderia satisfazer o homem. E a resposta é, nada satisfaz. Porque tudo é correr enfado, correr atrás do vento, diz aqui cansaço, enfadonho e tudo mais. Mas, nesse capítulo, especialmente esse 4 que nós estamos lendo, o que fica bem claro aqui é que o homem, nesse mundo, sempre vai ter opressor. Se nós sonhamos com um mundo melhor, onde eu possa viver sossegadamente na minha vizinhança, sem ladrão, sem ninguém olhando o que eu tenho e desejando o que eu tenho, e vice-versa, né? Eu também nem desejando o que o vizinho tem e tudo mais, esquece, isso não vai acontecer aqui nesse mundo. Aqui nesse mundo, o que nós temos é que você trabalha, e se trabalha demais, cansa, e ainda tem as pessoas querendo aquilo que o fruto do seu trabalho. Então, ele põe mais uma coisa aqui. Se um homem ficar sozinho, então, pelo menos ele vai estar trabalhando para si só. Não tem família para sustentar, que muitos se desgastam cuidando da sua família, e sai para o trabalho para botar a comida na mesa, para seus filhos terem instrução, ter o que vestir. Então, ele não está trabalhando só por ele. Mas aqui ele põe o caso de um que não tem só, não tem ninguém, ele fala. Versículo 8. Há um que é só e não tem segundo, sim, ele não tem filho nem irmã, que, contudo, de todo o seu trabalho, não há fim também, que nem os seus olhos se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho ou privando a minha alma do bem, também isso é vaidade, enfadonha ocupação. Mesmo aquele que está sozinho, trabalhando para si só, ele não tem limite, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, e no fim ele se enfadonha e fala, mas eu estou trabalhando só para mim e ainda preciso mais. Porque esse é o que nos sobra aqui debaixo do sol, aqui na Terra. É o homem querendo ser feliz aqui na Terra, não vai conseguir. Outra coisa ele mostra aqui, que é muito interessante a gente ver, ele louva os que já morreram, porque já saíram dessa opressão. Mas aí ele louva um que é melhor do que o que está aqui, sofrendo, e melhor do que o que saiu, aquele que nem nasceu ainda. Ou seja, ele está dizendo, seria melhor que o homem nem tivesse nascido para viver nesse mundo desse jeito, é melhor nem ter nascido. É um homem que, buscando aqui na Terra prazeres, encontra que tudo é enfadonho. Seria melhor não ter nascido. Mas isso é o ponto de vista de um homem buscando na Terra se satisfazer de alguma coisa que ele possa, com o seu trabalho ou com a sua sabedoria, conseguir. Não consegue. E a ilusão de que muitos têm, né, de conseguir uma sociedade equitativa, uma sociedade que possa viver melhor, sem, sabe, quantas vezes a gente ouve falar, não precisa exagerar, mas que pelo menos fosse mais igual para todo mundo, aí não tivesse tanto roubo, tanta coisa, tanta desgraça. Isso não vai acontecer, porque nós mesmos somos a desgraça desse mundo, nossos homens caídos. O único meio de escapar disso daí é por meio da fé em Cristo Jesus. O cristão, não é que ele não vai levar nada disso, ele não vai levar mesmo, mas ele já saiu do mundo, ele já não está mais nesse mundo. A partir do momento que nós nos batizamos, nós morremos, por assim dizer, para essas coisas do mundo e nascemos para Deus agora. Nós damos essa declaração e é isso que nós cremos, e a esperança nossa é essa. Sermos levados daqui, na situação em que estivermos, sermos levados aqui porque vai estar bem melhor. Qualquer situação que seja, está bem de vida, vai ser melhor lá. Está mal de vida, vai ser melhor lá também. Está mais ou menos, vai ser melhor lá também. Então, sair do mundo é o melhor caminho para o cristão. Como o irmão estava falando, se nós perdemos um ente querido, sentimos, porque nós ficamos e sentimos falta dessa pessoa. Mas ele está bem melhor. Ele está bem melhor.
1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo 1, 9. Eu me deparei que esse versículo não tinha passado despercebido, mas num estudo aí eu caí nesse versículo. É interessante também. 1 Timóteo 1, 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, aqui principalmente que eu quero citar, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então nós vemos um opressor aqui que se converteu, né? Mas nós vemos que que ele cita da lei, que os roubadores de homens, esses são os raptores de homens, aqueles que têm força para ir lá pegar e raptar um homem e fazer, ou seja, o que nós vemos hoje, desde aquele tempo, não é diferente. É diferente do escravo, da lei, né? Esses aqui são aqueles que oprimem mesmo, são os roubadores que pegam os homens e fazem o que querem com eles. Está escrito na lei aqui o que vai acontecer. E graças a Deus nós temos um exemplo daquele que foi confortado, né? Sendo opressor, ao contrário, agora. Não que estava sendo oprimido, porque ele oprimiu, né? Mas tem salvação para o opressor também aqui, que foi Paulo, né? E ele foi confortado porque Cristo confortou ele. Imagina a consciência do apóstolo Paulo de ter sido roubador de homens, opressor, né? Perseguidor. Como é que ele foi? E ele encontrar uma misericórdia tamanha, né? Na consolação que existe no Evangelho, que é a mesma consolação para nós, não importa o tamanho do pecado ou a grandeza da maldade do homem, mas ele pode achar conforto na pessoa do Senhor Jesus.
Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E
É interessante pensar em Paulo como um roubador de homens também, né? Porque quando nós vemos como esse episódio do sequestro e morte dessas pessoas lá no Egito, nós nos indignamos. Nós achamos que, como eu vi a notícia, eu tinha visto a notícia num site de notícias cristãs, e tem aquela área de comentários embaixo, os comentários daqueles que professam ser cristãos vertiam sangue pela boca, queriam matar os sequestradores, queriam degolar os sequestradores, queriam justiça a todo custo, né? E quando nós encontramos um homem como Paulo, que ele foi um sequestrador de homens, ele foi um que levava os cristãos para a morte, quanta misericórdia ele podia ter quando ele pregava o evangelho, não se colocando como alguém superior àqueles para quem ele pregava, mas entendendo perfeitamente que ele tinha saído dali, entendendo perfeitamente que a graça, a mesma graça, era suficiente para tirar aqueles dali. Porque a religião olha de cima para baixo para o homem. A religião olha do fariseu para o publicano, lá no templo. Não sou como este publicano. Eu faço isso, faço isso, faço isso, faço aquilo. Mas a verdadeira compaixão de um que prega, como Paulo, né, que foi escolhido para pregar os gentios, é aquele que olha e fala: eu também estava ali. E se compadece daqueles que estão perdidos ainda. E ora por eles para que eles sejam salvos. Que o Senhor pudesse nos dar um coração assim também. Uma outra coisa é que muitas vezes nós caímos no mesmo espírito de Eclesiastes. Começamos a desanimar nesse mundo e achar que, por que eu nasci? Não teria sido melhor eu ser abortado? Por que eu vim ao mundo? Não é melhor nascer, como um amigo costumava dizer, nascer pobre, viver ignorante e morrer cedo? Não seria melhor assim? Porque daí não teria tanto desgosto, tanta coisa. E de fato, alguns profetas, por exemplo, eu acho que Jeremias, tem um momento que ele fala isso, que teria sido melhor ele ter morrido no ventre da sua mãe do que ter nascido. Paulo, num lugar, ele fala que teria sido, que ele se desesperou da própria vida. Essa é o que a gente pode chamar de cristãos em depressão, né? Mas tem um de quem o Senhor Jesus fala: esse era melhor não ter nascido. Eu creio que é Judas, né? Não sei se é de Judas que ele fala isso. Esse era melhor não ter nascido. Qualquer pessoa que se considera melhor não ter nascido, ela está se colocando no lugar daquele que Deus, que o Senhor falou que era melhor não ter nascido, Judas. Então Paulo, agora lá no céu, ele deve olhar para trás e falar assim: que bom que eu nasci, que bom ver a misericórdia de Deus em mim, que bom, que maravilha foi. Sofri, mas eu vi Deus agir, conheci a sua graça, a sua misericórdia, conheci coisas que os anjos jamais conhecerão, que é um perdido, completamente perdido, ser resgatado, ser perdoado e ser salvo por Cristo. E isso só acontece aqui nesta vida. Um feto, um abortivo, sim, está salvo pelo mesmo sacrifício de Cristo, mas ele não vai ter galardão, né? O galardão é para aqueles que viveram aqui na terra e as obras que fizeram no corpo serão galardoadas naquele dia, e depois serão um privilégio também de entregar suas coroas, colocá-las aos pés de Cristo, que é o único merecedor de toda a glória. Portanto, ainda que a gente entre em depressão e comece a viver no espírito de Eclesiastes, achando que não devia ter nascido, que era melhor morrer cedo e ignorante e pobre, é bom lembrar disso, que o Senhor nos quer onde Ele nos quer. Ele nos quer onde Ele nos coloca, e Ele tem um propósito para isso, e até que termine a nossa tarefa aqui, que Ele colocou nas nossas mãos, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Ele preparou para que andássemos nelas. Então, quando terminarmos de andarmos nessas boas obras que Ele preparou para que andássemos nelas, então podemos talvez dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, né? guardei a fé. A hora da partida, ele fala, né? Que, e aí sim, tinha o desejo de partir para estar com Cristo, mas também tinha o desejo, mas achava que era melhor ainda continuar para benefício dos irmãos.
Falando em ventre da minha mãe, nesse contexto, né? Quando foram dar notícia para Jó do que havia acontecido com todos seus familiares, com todas as suas posses, né, ele não se espanta. Né? Ó, Jó, caiu lá sobre o telhado, sobre os seus filhos, matou um monte, roubaram seus camelos, eu não sei tudo que fala o versículo, não vamos ler. Mas a resposta de Jó é: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Se nós tivéssemos também o espírito de Jó, seria interessante. Seria bem promissor, né, para nossas vidas aqui, nesse mundo. Nisto há sabedoria, sem dúvida nenhuma, né? Melhor é uma mão cheia com descanso, versículo 6, do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Isso é sabedoria, sem dúvida. O quê? Ter uma vida calma, mansa e tranquila aqui nesse mundo, né? Contentando-me com o que tenho, com o que basta só, sem o quê? Buscar trabalho e aflição de espírito. Porque se a gente lembrar lá da parábola do Senhor Jesus, do homem que ajuntou tudo, sua colheita deu, ele fez, derribou os celeiros e fez outros novos celeiros, e aí ele olhou para tudo que ele tinha, ele disse: alma, come, bebe e folga, porque tens muitos bens para muitos dias. Quando ele viu todo aquele celeiro cheio, ele disse para a alma dele, não disse para o espírito, não é? A alma, porque o que a gente goza aqui, na verdade, desse mundo, é para a nossa alma. A única coisa, o único tesouro que a gente experimenta aqui nesse mundo é Cristo. O resto serve para a nossa alma, para a gente gozar aqui desse mundo, não é? Então, aquele homem disse: come, bebe e folga. Disse para a sua alma. E Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens guardado, para quem será? Né? Então ele teve todo aquele trabalho, derrubou os celeiros, construiu os celeiros. E quando ele viu que estava tudo pronto, Deus disse: ó, nesta noite vão te pedir a tua alma. Que adianta eu ter aflição e trabalho, né? É melhor eu me contentar com o pouco, mas com um agrado, né?
Estava ouvindo uma música do Gilberto Gil essa semana, e a música começa assim: eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. E é interessante quando a gente lê esses livros poéticos que Deus permitiu que fosse escrito hoje, assim como foi também naquela época, mas os homens vivem assim, e é interessante, muitos falam realmente que não tem medo da morte. Por quê? Porque qual é o fim de tudo aqui que o pregador fala? É temer a Deus e seguir seus mandamentos. Se nós não conhecemos a Deus, E de que maneira conheceremos a Deus? Lendo sua palavra. Se eu não leio a palavra de Deus, eu não vou ter conhecimento de Deus. E chegando ao conhecimento então de Deus, o homem chegando ao conhecimento de Deus, como disse aqui Jeremias, ele fala assim, bem ouvido, é capítulo 31, versículo 18, não preciso abrir lá, bem ouvi eu que Efraim se queixava dizendo, castigaste-me e fui castigado como novilho, ainda não domado, converte-me e converter-me-ei, porque tu és Senhor meu Deus. Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento. Depois que me conheci, bati na minha poxa, fiquei confuso. Sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. No mesmo sentido, Jó, convencido por Deus, fala isso também. Ele fala assim, escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então nós vemos que o fim do homem sem Deus é não ter esperança. Então a morte para eles é até uma coisa longínqua demais, eles não sabem para onde eles vão, eles não sabem por que vão, como vão e que será deles. Assim como vivia aquele homem rico, que o mendigo Lázaro foi levado os dois lá no... Ele fala, mandasse ele de volta para falasse para os irmãos, porque eles não sabiam. E Deus fala para eles, tem Moisés. Ou seja, eles têm a palavra de Deus enviada. E então nós hoje, aquele que é convertido, aquele que se arrepende e aceita Cristo como seu Salvador, apesar da vida que for que ele tiver aqui nesse mundo, ele vai ter esperança. A esperança futura, não aqui nesse mundo. Que é esse o segredo de tudo na vida. É nós sabermos para onde estamos indo depois da morte. A morte vai chegar se o Senhor não vier para cada um de nós. De uma forma ou de outra, uns vão sofrer, outros não. Isso é a soberania de Deus. Nós não podemos intervir. Mas a maravilha de tudo isso é que, fechando nossos olhos, nós estaremos com Cristo. Isso é conforto. Seja daí a vida que tivermos aqui. Boa, fácil ou difícil, com tantas provações, com tantos sofrimentos. O ser humano é a única das criaturas de Deus que pode sentir no fundo do seu coração, no fundo da sua alma, sofrimentos. Não sofrimentos físicos. Mas o homem, sem Deus, chega no fim da vida e ele fala assim, nossa, não aguento mais viver, quero ir embora. Não quero ir embora para onde? Onde você vai? Como quando a gente vai viajar, a gente, ainda mais hoje em dia, cara, toda a tecnologia que temos, nós podemos visitar até onde vamos, sabemos aonde é, onde fica, qual a latitude, longitude. Agora, e aqueles, por exemplo, como meu avô que partiu da Itália, veio para o Brasil, não sabia o que ele iria encontrar aqui. Então, nós vemos que o homem sem Deus é mais ou menos isso. Ele monta num navio e não sabe para onde vai. Isso é triste. Deus nos ajude, né, a cada um já que aceitou a Cristo, mas se existe alguém que ainda não aceitou a Cristo no seu coração como seu Salvador, que possa fazer isso, porque nisso consiste a esperança da vida eterna, estar com Cristo na glória.